Bom dia a todos. Estamos todos com tradução automática e portanto, para os vários países presentes. É um gosto enorme dar início a esta reunião. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que muito enobrece com a sua presença, os senhores deputados do Círculo Eleitoral da Madeira presentes, e foram todos convidados a estar connosco, também alguns deputados que se juntam, nomeadamente o senhor líder do grupo parlamentar, Miguel Castro, que também está connosco presente nesta sessão de abertura, e os senhores oradores que vão falar sobre os temas em análise nesta comissão da Assembleia Parlamentar da União do Mediterrâneo. Vou ter que falar mais pausadamente por causa da tradução. Estamos na Casa da Democracia da Região Autónoma com a Presidente desta Casa, que garante a plenitude da democracia e da importância da Região Autónoma da Madeira, num edifício secular e um edifício tão importante como este, que outrora foi o edifício alfandegário da Região Autónoma da Madeira. E por isso daria de imediato a palavra, para iniciarmos a nossa reunião, à Sra. Presidente Rubina Real, pessoa que tenho muita estima e que conheço há muitos anos, e agradecendo-lhe muito o facto de esta Comissão de Energia, Ambiente e Água dos Países Euro-Mediterrânicos se realizar aqui na Região Autónoma, também por vontade da Sra. Presidente. E por isso, muito obrigado, em nome de Portugal e em nome da Assembleia Parlamentar, por estarmos aqui hoje.
Muito obrigada, muito bom dia a todos aqueles que se juntaram a esta reunião. E começo por cumprimentar o Santíssimo Sr. Presidente da Comissão de Energia, Ambiente e Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, e em seu nome cumprimento todos os membros que aqui estão representados nesta mesma reunião. Quero cumprimentar também os santíssimos senhores deputados ao Parlamento Europeu, nomeadamente o senhor eurodeputado Paulo Nascimento Cabral, nosso irmão e leal dos Açores, a quem também manifesto a minha grande estima por estar aqui presente. Cumprimento a Santíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, doutora Vânia, em particular, que tenho também, já conheço há muito tempo e é muito gosto de estar aqui presente. O Senhor Santíssimo Senhor Deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, demais entidades e membros das comitivas dos diversos países aqui representados, minhas senhoras e meus senhores, quero, em primeiro lugar, quero-vos dar as boas-vindas a esta Casa, a este Parlamento, num ano particularmente importante para nós, que comemoram os 50 anos da nossa autonomia, da nossa democracia, em que queremos precisamente assinalar estes 50 anos, mas é de facto um gosto para nós vos receber naquela que é o espaço não só de produção legislativa, um espaço de fiscalização da ação governativa, mas sobretudo um espaço onde se exerce a democracia num mundo tão atribulado como o atual, num momento em que muita coisa pode estar em causa, e de facto para nós tem um grande simbolismo este Parlamento nesta região autónoma. Foi algo muito conquistado, foi algo muito ansiado pela população, quer da Madeira, quer dos Açores, e hoje podemos sim, após 50 anos, dizer que somos autónomos, mas ainda queremos aprofundar muito mais este nosso designo. Também quero manifestar a minha satisfação em receber nesta Assembleia esta reunião, esta Comissão, e permitam igualmente saudar Portugal pela presidência desta Comissão desde setembro de 2020, sublinhando o compromisso firme do nosso país com os grandes desafios, como são o caso do ambiente, da energia e do clima. Estes desafios que se colocam também à região euro-mediterrânica e que são cada vez mais globais, são desafios que são globais, são interligados, estão interligados e são urgentes. Vivemos um tempo em que a pressão sobre os recursos naturais, a perda acelerada de biodiversidade e os impactos das alterações climáticas exigem respostas políticas responsáveis, sustentadas no conhecimento científico e ancoradas numa cooperação internacional efetiva. Julgo que aqui está a grande importância e o cerne da questão de termos, de facto, bons efeitos das políticas desenvolvidas se tivermos efetivamente uma cooperação internacional. Caso contrário, os objetivos não serão atingidos. Ou todos comprometem-se a responder a estes desafios, o esforço de alguns países serão provavelmente em vão. Posso afirmar com segurança, e naquilo que nos diz respeito, e neste caso terei que falar da região, posso afirmar que esta parcela do território português, a região autónoma da Madeira, assume e trabalha em prol das metas e objetivos traçados pelas instituições nacionais e internacionais. É precisamente neste contexto que a nossa região assume um papel que importa destacar. A Madeira tem, efetivamente, uma importância geoestratégica singular para Portugal, aliás, como os Açores também, afirmando de forma clara a sua dimensão atlântica. Localizada no cruzamento de rotas marítimas e aéreas, a região constitui uma verdadeira plataforma atlântica, projetando Portugal para o oceano e reforçando a sua centralidade estratégica tanto no espaço euroatlântico como na sua ligação natural ao Mediterrâneo. Julgo que isso é uma grande mais-valia que nos podemos honrar, que é, no fundo, de projetar o país. Projetamos no mar, mas também temos uma outra vertente muito importante, que é projetarmos nas nossas comunidades. Somos muito mais fora do que somos cá dentro, e isso aumenta, não aumenta o território, mas aumenta a nossa dimensão, aumenta a Portugalidade, aumenta os nossos costumes, os nossos, no fundo, valores, que é aquilo que está na base da nossa essência enquanto povo. Esta posição confere-nos responsabilidades acrescidas, mas também oportunidades únicas, nomeadamente no domínio ambiental, científico e energético. Mas a região autónoma da Madeira vai além da sua localização geoestratégica. É, acima de tudo, um território onde o ambiente é um pilar estruturante da identidade regional, da economia e do modelo de desenvolvimento. Falamos de uma região que alberga ecossistemas únicos no mundo, muitos deles desconhecidos internacionalmente pelo seu valor excepcional. Destaco, desde logo, a Floresta Lauro e Silva da Madeira, classificada como Património Mundial Natural pela Unesco. Julgo que ontem alguns tiveram essa oportunidade de conhecer, de visitar a nossa Floresta Lauro e Silva, e que permitiu, estou certa, aos membros desta comissão um contacto direto com esta realidade viva, onde natureza, ciência e políticas públicas se cruzam de forma adequada. Importa aqui referir igualmente que a região autónoma da Madeira detém a maior área marinha com proteção total da Europa e do Atlântico Norte, a reserva natural das Ilhas Selvagens. Este território protegido é um verdadeiro santuário da vida selvagem, sobretudo marinha, sendo hoje uma referência internacional em matéria de conservação da natureza e proteção dos oceanos. E é precisamente neste ponto que importa destacar a importância central do mar para a nossa ilha. O oceano é parte indissociável da nossa identidade, da nossa história e da nossa projeção estratégica, mas é também, provavelmente, poderá constituir efetivamente uma limitação. É no mar que se encontra uma parte fundamental da nossa biodiversidade, da nossa economia, mas também, julgo eu, e que podemos projetar sempre o nosso futuro. A vasta zona económica exclusiva, sob responsabilidade portuguesa, fortemente marcada pela dimensão atlântica da Madeira, constitui um património natural de enorme valor ambiental, científico e geopolítico. A proteção dos ecossistemas marinhos, a gestão sustentável dos recursos oceânicos e o combate à poluição dos mares são para nós prioridades absolutas. As áreas marinhas protegidas da região, com particular destaque para as ilhas selvagens, como já referi, demonstram que é possível preservar o oceano, promovendo simultaneamente conhecimento científico, cooperação internacional e desenvolvimento sustentável. Esta visão integrada do território estende-se naturalmente àquilo que para nós é importante e talvez o recurso mais precioso que possuímos, que é a gestão da água. Numa região montanhosa como esta, de relevo acentuado e marcada por uma grande variabilidade climática, hoje ainda poderemos ter sol, não acredito, mas temos de facto uma grande variedade aqui do nosso clima, a água sempre exigiu engenho, planeamento e respeito. Um dos exemplos mais notáveis dessa capacidade de adaptação humana à natureza são as levadas, os nossos canais de água, que é o nosso sistema hidráulico, que é um sistema secular, único no mundo e que permite captar, transportar e distribuir água ao longo da ilha, garantindo a agricultura, o abastecimento às populações e o equilíbrio dos ecossistemas. As levadas, os canais, são muito mais do que infraestruturas. São património cultural, ambiental e tecnológico que ilustram como o conhecimento tradicional, que ilustram como a força do homem, tudo feito à mão pelos nossos engenheiros da altura e pelos nossos operários que galgavam as montanhas e que ilustram este nosso património e estas nossas levadas como o conhecimento tradicional pode oferecer respostas sustentáveis e resilientes aos desafios contemporâneos da escassez hídrica. O caso contrário, que é o caso da ilha do Porto Santo, uma ilha anexa a esta, do nosso arquipélago, a realidade foi sempre distinta. Trata-se de uma ilha onde a água doce, a água potável, foi historicamente um bem escasso, condicionando o povoamento e mesmo todo o seu desenvolvimento. Foi essa limitação que levou a uma solução inovadora, a construção em 1980 da primeira estação dessalinizadora de Portugal, utilizando um sistema de osmose inversa, solução inovadora à data e que ainda hoje existe e que é a fonte da nossa de água na ilha do Porto Santo, que é precisamente a transformação da água do mar para água bebível, água potável. Esta aposta pioneira permitiu mitigar um problema estrutural, garantindo segurança hídrica à população e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado sem comprometer os frágeis ecossistemas da ilha. Mas, minhas senhoras e meus senhores, ao falarmos de sustentabilidade, não posso deixar de abordar a questão da energia, um dos eixos centrais também desta Comissão. A região e a nossa região autónoma da Madeira têm feito um forte e uma aposta grande nas energias renováveis, explorando-as de forma responsável. E esta estratégia trata-se de uma opção de resiliência, de autonomia, de visão de futuro. E a prova disso ficou bem patente recentemente, posso-vos dar um exemplo, quando houve um apagão que afetou o território continental português, no ano transato, a Madeira, graças à sua autossuficiência energética, não sofreu qualquer impacto, demonstrando que a transição energética é também uma questão de segurança, de estabilidade e de soberania. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis, diminuir emissões, proteger o ambiente e garantir a autonomia energética não são objetivos contraditórios. São partes integrantes de uma mesma estratégia de desenvolvimento sustentável que devem coexistir. É possível, pois, conciliar proteção ambiental, desenvolvimento económico e coesão social, mesmo em territórios como o nosso, um território insular, uma ilha distante e particularmente expostos aos efeitos das alterações climáticas. Num espaço tão diverso como o Mediterrâneo, na sua ligação natural ao Atlântico, esta Comissão tem um papel determinante na construção de políticas comuns que protejam a vida selvagem, que travem a degradação dos ecossistemas e assegurem um futuro responsável para as próximas gerações, mas, sobretudo, que encontrem cooperação internacional entre todos. Espero, e estou certa, que este encontro seja mais um passo firme neste caminho, reforçando o diálogo político, a cooperação científica e a partilha de boas práticas. Manifesto, assim, a expectativa de que esta sessão de trabalho seja uma sessão profícua para atingir os objetivos em prol, todos os objetivos em prol dos nossos territórios, em prol das nossas populações, da Europa e do Mediterrâneo. Muito obrigada.
Muito obrigado, querida e cara Presidente. Foi um gosto as suas palavras sábias e profundas sobre não só a temática que vamos discutir e o paralelismo entre o Atlântico e o Mediterrâneo, mas também a descrição pormenorizada das potencialidades da região autónoma da Madeira, que é para todos nós um enorme gosto e uma missão. E encara no tema da nossa sessão, que é a proteção da vida selvagem e a mitigação da degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos na região do Mediterrâneo. Senhora Presidente, teremos connosco, que nos darão um contributo, o Dr. Nuno Caiola, que é investigador no Centro de Resiliência Climática e no Departamento de Alterações Climáticas do Centro Tecnológico da Catalunha e é português, doutora Georgiana Penenka, investigadora associada sénior diretora do Instituto Mediterrâneo de Estudos Ambientais do Centro de Ciência e Investigação, muito obrigado pela sua presença, e também muito próprio da não da região do Mediterrâneo, mas da nossa da região atlântica, típica da região autónoma, o Dr. Pedro Sepúlveda, que é diretor dos Serviços de Ação Climática e Sustentabilidade da Direção Regional de Ambiente e Mar. Sr. Presidente, se me permite, nesta sessão de abertura, sei que tem a sua agenda, mas não podemos deixar de aproveitar a sua presença cá para fazer uma foto do grupo e interromper os trabalhos para fazermos uma foto global, até porque também o nosso membro da Algéria terá que sair um pouco mais cedo e, portanto, anteciparíamos a fotografia, mas enriquecida com a presença da Sra. Presidente, mas também dar-lhe nota da presença nesta Comissão de Portugal, na minha pessoa, enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, Energia e da Água, da Argélia, o Sr. Mohamed, o deputado Mohamed Tawar Belal, da presença de Marrocos, que presidirá a Assembleia Parlamentar no próximo ano, com todos os 48 países, e as deputadas Fátima Yassain e Rahab Ailail, que estão connosco presentes. Do Chipre, o Sr. Deputado Alverov Neofstein, que está connosco. De Montenegro, o Sr. Deputado Gordon Stovic. De Bulgária, o Sr. Deputado Kirill Dobres, à nossa esquerda. Da Turquia, Mustafa Wiken, que está presente, e também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, dos Assuntos Económicos, Financeiros e Assuntos Sociais e de Educação, Samil Ayrin. E os senhores membros do Parlamento Europeu, os eurodeputados, Jadwiga Wisniewska e, como já disse a Sra. Presidente, também português e oriundo das regiões autónomas, ainda que dos Açores, mas com uma forte intendência na Madeira, o meu querido amigo, o Sr. Deputado Paulo Nascimento Cabral, que está aqui presente. Esta é a Comissão dos Assuntos Ambientais, Energéticos e de Água. E, portanto, eu iria propor que nós interrompêssemos, mas não antes de lhe deixar ficar, em nome da Comissão e da Assembleia da República de Portugal, uma pequena lembrança que faria questão de lhe entregar em nome da Assembleia da República. Muito bem, é com grande satisfação que iniciamos então a nossa reunião de trabalho da Comissão de Energia e de Ambiente. Já apresentei todos os membros da Comissão da Assembleia Parlamentar e é com enorme satisfação que fazemos esta reunião na região autónoma da Madeira, uma região insular, que é belíssima pela sua paisagem natural, que tivemos ontem a oportunidade de visitar e de conhecer, em especial a Laura e Silva, Património da Humanidade da Unesco, uma região que simboliza um compromisso com a conservação da biodiversidade e com a governação ambiental responsável que a todos, membros da Comissão de Ambiente, nos move. É, embora situada no Oceano Atlântico, não na região do Mediterrâneo, a Madeira partilha com o Mediterrâneo desafios semelhantes na proteção da vida selvagem e na preservação dos ecossistemas frágeis. A região tem uma experiência em conservação da natureza e áreas marinhas protegidas e oferece-nos um contexto de grande inspiração para a nossa reunião. Este será precisamente o tema, como eu disse, da região, a vida selvagem e a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Nós temos uma agenda de trabalhos que passa por, que todos receberam, que é proposta por mim, mas que tem que ser ratificada na reunião, e eu poria à vossa discussão o fato da adoção da agenda que vos é proposta e, portanto, alguém tem algo a opor? Não tendo nada a opor, passaremos então à adoção da agenda. Nós temos a aprovação da ata da anterior reunião que se realizou no mês de novembro, no Cairo, na cidade do Cairo, no Egito, e foi distribuída por todos os membros, está aliás na entrada também da reunião, para quem não recebeu eletronicamente, tem em papel. Poderemos e estamos em condições de aprovar a ata da anterior reunião? Alguém tem algo a acrescentar, algo a propor de alteração? Está ok? Então, consideramos, alguém se abstém, alguém vota contra, portanto, a ata da anterior reunião foi aprovada por unanimidade. Nós temos hoje a presença, como eu disse, de três especialistas e contamos com os seus contributos na proteção da vida selvagem e na mitigação da degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos, que muito nos honram, os três, pela vossa presença nesta nossa reunião. A reunião terá um momento temático, que será este, depois teremos uma pausa para um coffee break e a seguir teremos então a intervenção dos membros da Comissão Parlamentar. E dito isto, daria de seguida a palavra ao Dr. Nuno Caiola, que, como disse, é investigador, é português, mas é investigador no Centro de Resiliência Climática e no Departamento de Alterações Climáticas do Centro Tecnológico da Catalunha, Eurocat. E, portanto, Sr. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar connosco e dar-lhe a palavra, não sei se quer vir aqui ao púlpito. E a palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar,
thank you very much. I would like to start. Vou começar por.
And then the translation, right? Esta parte preliminar, então, em que eu agradeço à Assembleia Parlamentar, a esta comissão, por me ter convidado. É um prazer e é uma honra, portanto, pedirem-me para eu explicar as minhas contribuições neste campo em que eu vou falar da adaptação às alterações climáticas e a importância da restauração ambiental para essa adaptação e também para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas nas costas mediterrânicas. Antes de começar, queria agradecer especialmente ao Dr. Eduardo Teixeira e também, sem me esquecer, obviamente, da Josefina e da Cátia. Muito obrigado. Foram excelentes na organização e, portanto, estou muito agradecido. Não sei como é que vou passando com isto, não é? Suponho. Bem, pois então, esta que vocês veem aqui é o título. Eu tenho a minha apresentação em inglês, porque assim também eu acho que é mais fácil para todos os membros da comissão para seguirem a apresentação. Portanto, eu vou-vos falar da adaptação ou da importância da restauração dos ecossistemas costeiros mediterrânicos e o quão importante é essa estratégia para poder adaptar-nos melhor ao que vem aí, não é? Que é imparável, que são alguns efeitos das alterações climáticas. Deixem-vos falar primeiro da década em que nós estamos. Portanto, estamos justamente no meio da década das Nações Unidas sobre a restauração ambiental. Isto é uma visão compartilhada por muitos cientistas, mas também por muita gente que se dedica à gestão, não é? Em que realmente, se nós queremos trabalhar com a natureza e não contra a natureza nesta estratégia verde de adaptação aos grandes desafios que nós temos por aí adiante, não é? Que são, sobretudo, as alterações climáticas e também a perda de biodiversidade. Se nós quisermos realmente trabalhar com a natureza, portanto, chegamos rapidamente à conclusão que, atualmente, não temos suficientes ecossistemas em bom estado de saúde para poder seguir com esta estratégia. E, portanto, algo que é imprescindível, que é a restauração ambiental. Portanto, só restaurando os nossos ecossistemas podemos aspirar a ter uma área de superfície suficientemente grande de ecossistemas em bom estado de saúde para poder, para que esses ecossistemas nos deem toda uma série de serviços que nos ajudem a combater e a adaptar-nos às alterações climáticas. E então, com essa constatação, as Nações Unidas decidiram considerar, portanto, esta década, a década da restauração ambiental, com toda uma série de objetivos de restaurar ecossistemas até 2030. Essa visão é compartilhada também pela União Europeia, e daí, portanto, o Green Deal. O Green Deal também é, de alguma maneira, comparte esta visão da necessidade de termos uma maior superfície de ecossistemas em bom estado de saúde e como que a União Europeia acha que isso é importante, o que fez a União Europeia foi, portanto, dedicar toda uma série de fundos para a investigação neste campo, certo? Uma das ferramentas mais importantes da União Europeia para a investigação neste campo, pois são os programas, o anterior programa de I+D, que era o Horizonte 2020, e o programa atual, que é o Horizon Europe. Sim? E então eu vou-vos falar, sobretudo, de um projeto europeu do anterior programa, do Horizonte 2020, que é este que vocês veem aqui, que é o REST Coast. REST Coast, que é o acrónimo para o título do projeto, que é Large Scale Restoration of Coastal Ecosystems Through River to Sea Connectivity, em que nós abordamos pois essa necessidade de fazer essa restauração ambiental, mas a grande escala. Muito brevemente, os objetivos deste projeto, que começou há 5 anos atrás e terminará agora em maio deste ano, mas quer dizer, o grande objetivo era então fazer esse escalado da restauração de ecossistemas, e isso nós fizemos isso identificando barreiras, mas também identificando boas práticas, certo? Os tais barriers and enablers. E fizemos isso, obviamente, a um nível técnico, portanto, com aspectos técnicos da própria restauração, métodos, técnicas para restaurar os diferentes tipos de ecossistema, mas também ao nível financeiro e ao nível da governança. Portanto, que são os três pilares importantes neste projeto em que nós, portanto, tentámos abordar esta questão. E depois, portanto, com estes três pilares, ver qual é que é a melhor maneira de avaliar se o trabalho que está feito, portanto, é ou não bem feito, e para isso, portanto, desenvolvemos toda uma série de indicadores para avaliar se os serviços ecossistémicos que nós esperávamos e também a proteção da biodiversidade se estava a fazer de maneira adequada, portanto, com esta estratégia de restauração ambiental. Para isso, nós trabalhamos em vários pontos da costa europeia. Vocês veem aqui, há muitos pilotos, muitos sítios piloto que são no Mediterrâneo, em Espanha, na França, 2 na Itália e também no Mar Negro. E depois outros que não são mediterrâneos, mas que também têm a sua própria problemática. Mas realmente, vendo este mapa, não é? E como nós distribuímos estes sítios-piloto para o desenvolvimento do nosso projeto, vocês podiam perguntar, porquê o Mediterrâneo está, de alguma maneira, sobre-representado? Não é? Porque de 8, 5 são do Mediterrâneo, ou 4 e mais o do Mar Negro, não é? E por uma questão muito simples, porque o Mediterrâneo é um hotspot climático, porque muitas coisas relacionadas com as alterações climáticas estão a decorrer no Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é muito vulnerável às alterações climáticas. Não somente em relação à temperatura, que também, mas, por exemplo, também outros aspectos derivados das alterações climáticas, como são também a subida do nível do mar, entre outras. Portanto, vocês podem ver aqui este diagrama, que é um diagrama do sexto relatório do IPCC, em que se vê em diferentes tipos, portanto, em diferentes regiões do Mediterrâneo, quais é que são as observações da temperatura, mas não somente os dados observados, também os dados projetados. E as tendências são claríssimas. E não somente na temperatura, senão também na precipitação, senão também nos eventos extremos, neste caso de chuvas, e também enquanto a condições de uma sequia prolongada. E como eu vos tinha dito antes, também outra parte muito importante é o aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar, e sobretudo no Mediterrâneo, e sobretudo nas zonas costeiras baixas, que são as mais vulneráveis, como por exemplo podem ser deltas, não é? Eu trabalho no Delta do Ebro, mas temos aqui representantes portanto, de outras deltas muito, muito importantes do Mediterrâneo, como o Delta do Nilo, e são zonas muito, muito vulneráveis, portanto, a este efeito da subida do nível do mar, que realmente pode fazer que algumas zonas costeiras sejam muito vulneráveis a este efeito. A todos os níveis, não somente ao nível ecológico, que também ao nível da biodiversidade, mas também ao nível económico e do modo de vida das pessoas. Claro, alguns efeitos secundários são, por exemplo, a perda de alguns tipos de ecossistemas que são muito importantes, como, por exemplo, as zonas úmidas, não é? Lagoas costeiras, que são tão importantes, que são tão importantes para a biodiversidade, que são tão importantes para nos dar toda uma série de serviços ecossistémicos que nos ajudam a adaptar também aos efeitos do câmbio climático, das alterações climáticas. Estou a pensar, por exemplo, na grande importância que têm estes ecossistemas para nos defender destas tempestades que são cada vez mais frequentes e que são cada vez mais severas. Neste tipo de costa, a proteção que é necessária não é proteção vertical, é uma proteção horizontal, para que quando as tempestades toquem terra, toquem a costa, percam energia ao ter esse tipo de ecossistemas bem estabelecidos e bem conservados. E isso ajudar-nos muito a conseguir esse tipo de proteção. E aqui vocês podem ver neste gráfico, neste mapa que vocês têm aqui, que foi um artigo que nós publicámos há poucos meses, no ano passado, em que pode haver realmente o perigo de a perda de 50% ou mais desse tipo de ecossistemas costeiros no Mediterrâneo, se realmente nós não fizermos nada ao respeito, e aí a restauração é muito importante. Claro, e então aqui o objetivo também deste projeto é de alguma maneira uma mudança de paradigma, não é? E passar daquilo que é agora mesmo um business as usual, não é? Que é um tipo de uma estratégia baseada em obra dura, as soluções cinzentas, como se diz, não é? Como por exemplo os muros artificiais na costa, que realmente atacam a causa, portanto, desculpem, atacam os sintomas, mas não atacam a causa, este tipo de soluções, e para além disso são pouco sustentáveis e são caras. E são caras porque a sua manutenção é muito cara, porque se tem que fazer uma manutenção muito, muito frequente. Não é? E então o que nós tentamos neste projeto é dar argumentos científicos para esta mudança de paradigma e passar de defender a costa a trabalhar com os sistemas costeiros, portanto a aproveitar os processos costeiros e o quão importantes são estes sistemas costeiros e estes processos para adaptar-nos melhor às mudanças climáticas. Portanto, como vocês podem ver aqui, passar de proteger a linha da costa a gerir essa dinâmica costeira, não é? não lutar contra a natureza, mas aproveitar a natureza para adaptar-nos a esta nova realidade. Portanto, entre outras, não é? Também paisagens adaptativas, etc. Portanto, tudo aquilo que for passar de uma estratégia dura e muito fixa a uma mais flexível e, ao fim e ao cabo, mais sustentável no futuro, tanto próximo como aquele, o futuro até ao fim do século, não é? Eu não sei como é que estou de tempo, tinha 20 minutos, estou bem?
Está, muito bem.
Portanto, só aqui alguns exemplos do que nós fizemos neste projeto. Aqui à vossa esquerda, vocês podem ver, este não é um sítio mediterrâneo, portanto é no mar de Vaden, neste caso nos Países Baixos. E quer dizer, a sua mudança nesta estratégia, porque eles mesmos, não é? Os Países Baixos, eles mesmos, estão a desconstruir alguns diques, não é? Algumas barreiras artificiais, para tentar trabalhar com esses processos costeiros para poder adaptar-se melhor. Não somente adaptar-se, também mitigar os efeitos das alterações climáticas, porque estes sistemas estão em boa saúde ecológica, podem ser muito eficientes a captar carbono, não é? O carbono que nós temos em excesso na atmosfera, em forma de CO2, por exemplo, e podem ser muito eficientes. E podem ver aqui à vossa direita também algum do trabalho feito, neste caso no delta do Roine, portanto em França, em que neste caso os colegas franceses estão a trabalhar mais em estratégias de restauração passiva. Restauração passiva, o que é que é? Portanto, é retroceder e deixar e promover que os processos ecológicos funcionem por si mesmos para que a natureza autorregenere na costa. Este tipo de estratégia é muito importante em sistemas muito dinâmicos e muito flutuantes, como, por exemplo, os sistemas costeiros. Quero também chamar a atenção para outro dos resultados muito importantes que nós tivemos aqui neste projeto, que foi fazer uma base de dados, em que nós temos mais de 500 observações sobre projetos de restauração, costeira. E isto é muito importante, porque então nós podemos ver os diferentes exemplos dos tipos de restauração, insisto, não somente as técnicas utilizadas, mas também os aspectos financeiros e os aspectos de governança, e daí aprender. Portanto, ver aqueles que funcionaram e que, portanto, são boas práticas, e ver aqueles que não funcionaram tão bem e que, então, temos que melhorar a estratégia utilizada. E esta base de dados é pública, obviamente, isto é um projeto europeu, é um projeto pago com o dinheiro dos contribuintes e, portanto, tudo aquilo que se gera neste projeto. Não há lugar para a desconfiança que normalmente os investigadores costumamos ter, não é? Que nós queremos os dados para nós, para sermos nós os primeiros a publicar, etc. Mas é muito importante pôr à disposição de toda a comunidade científica esta informação, para que todos possam utilizá-la e que sejamos mais eficientes em desenhar estas novas estratégias. Aqui, muito brevemente, vocês podem ver que tipo de informação nós temos nesta base de dados. A localização, obviamente, os tipos de ecossistemas, que são target, os tipos de habitat, a biodiversidade, os serviços ecossistémicos, etc., etc., que tipo de monitorização se fez neste tipo de projetos. Portanto, é algo que qualquer pessoa pode consultar, porque no fim do projeto, portanto, daqui a poucos meses, esta base de dados vai estar disponível, portanto, no portal da Comissão Europeia. E então, como eu vos tinha dito antes, também fizemos um exercício de desenvolver toda uma série de indicadores para ter indicadores que sejam muito objetivos e que toda a gente utilize da mesma maneira para avaliar se um determinado tipo de restauração ambiental costeira é ou não eficiente. E como? Em relação à biodiversidade, mas também em relação a alguns serviços ecossistémicos, como pode ser a regulação do clima, portanto essa capacidade que têm os ecossistemas para armazenar o carbono em excesso, mas também em relação ao alimento, não é? Que é outro serviço ecossistémico que as zonas costeiras nos dão, em relação à defesa costeira, etc, etc. Portanto, depois isto pode-se consultar no portal da União Europeia, portanto, e no mesmo portal do projeto, que também está disponível para todos. Eu esta parte vou avançar, porque já tinha falado nisto, e porque o que eu vos queria mesmo dizer agora, já chegando à parte final da minha apresentação, é que pois começámos outro projeto, que é o seguimento deste. Portanto, este era o Rest Coast, e o projeto que começámos agora é o Coastscapes, que não consigo ver bem daqui, mas diz Rethinking Coastal Landscapes with Climate Resilient Measures, Systemic Land to Sea Solutions, e portanto este é o novo projeto que é o seguimento, que vem no seguimento deste Rest Coast, em que nós também vamos abordar já não tanto a parte técnica da restauração, mas sim de como os ecossistemas restaurados nos podem ajudar a ser mais resilientes. E vamos fazer isto também com uma lógica de sítios-piloto. Mais uma vez, o Mediterrâneo está bem representado, neste caso com o Delta do Ebro, também com a costa de Múrcia, na Espanha, mas também com Veneza, e uma vez mais também no Mar Negro. E aqui uma das novidades neste projeto é que nós temos um tipo de sítios-piloto que são de demonstração, outros que são de replicação, portanto, aprender daquilo que se desenvolve nesses sítios demonstrativos e aplicar nos nossos sítios de replicação, mas depois também ter uns sítios de transferência. E esses sítios, por exemplo, são em Marrocos, mas também fora da Europa, como podem observar aqui neste mapa. Portanto, uma vez mais, um autêntico prazer e uma autêntica honra poder compartilhar convosco alguns dos resultados de alguns dos projetos mais importantes nos quais eu tenho estado a trabalhar. Tenho o meu e-mail, se quiserem contactar comigo, por favor, sintam-se livres de fazê-lo. Muito obrigado por tudo e desejo um resto de uma boa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos Sr. Professor Duno. Entre cada uma das três intervenções, e eu propunha que no meio fizéssemos um pequeno coffee break, há uma intervenção do orador de cerca de 20 minutos, fantástica intervenção, muito, muito grato, mas um período de intervenção e de perguntas por parte dos senhores membros da Comissão, de no máximo 10 minutos, e portanto, 3, 4 perguntas a cada um dos nossos oradores, que faríamos de imediato. E pergunto aos senhores membros da Comissão quem quer colocar alguma questão ao senhor doutor, professor doutor Nuno Caiola. Talvez o nosso membro do Parlamento Europeu da Casa, o senhor doutor Paulo Nascimento Cabral, seja aquele que vai dar o mote das perguntas não difíceis, mas perspicazes. A palavra ao senhor deputado desta Comissão, Paulo Nascimento Cabral.
Muito obrigado, senhor Presidente. Permitam-me que, estando em Portugal e na Madeira, possa falar em português. Uma primeira palavra para agradecer ao senhor professor a apresentação deste importantíssimo estudo e, de facto, este trabalho que tem sido já feito a muitos deltas no Mediterrâneo e também fora dele. E, de facto, aquilo que apresentou não deixa de ser, não só, por um lado, objeto de alguma esperança, porque há, de facto, aqui uma nova abordagem a lidar com as alterações climáticas, com o aumento do nível da água do mar, da proteção costeira, é verdade? É uma nova forma de abordarmos aquilo que tem acontecido até agora, porque normalmente nós combatemos as alterações climáticas, combatemos ou reforçarmos as defesas da nossa costa, e nós sabemos que é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde acabam por desaparecer, e vêm dos Açores, e nós temos muito lá essa experiência de que cada vez que nós reforçamos a costa, alguns anos mais tarde o mar vem e leva. Portanto, ainda bem que há esta nova técnica de tentarmos, obviamente que a situação das ilhas é diferente de uma situação costeira, mas tentarmos aqui jogar, passa a expressão, com aquilo que é exatamente as dinâmicas do mar e neste caso também do aumento do nível do mar. Mas com aquilo que apresentou o Sr. Professor, e de facto todos os estudos assim o indicam, o aumento do nível das águas do mar causa-nos aqui uma séria preocupação. Pela destruição, como disse bem, da biodiversidade, pela destruição também dos recursos que nós temos, mas também por aquilo que tem a ver com a construção de portos, a construção de acessibilidade, o transporte marítimo, que está, obviamente, já numa fase muito difícil de abastecimento da nossa zona do Mediterrâneo também, no caso de ilhas, nos Açores da Madeira, já encarecido e que será ainda mais encarecido com esta transição energética e também com a necessidade de nós adaptarmos todas essas estruturas para fazer face ao aumento do nível de águas do mar. O aumento da temperatura também é algo que nos preocupa bastante e, como disse, apesar do Mediterrâneo representar apenas 1% da área do mar, do oceano, em termos mundial, é onde está a ocorrer mais estas alterações. A perda da biodiversidade, da biomassa, por exemplo, é sem dúvida algo que nos preocupa bastante. Neste sentido, Sr. Professor, e indiretamente aqui ao assunto, além daquele trabalho que está a ser feito, e sabemos que, por exemplo, do lado do Parlamento Europeu e da União Europeia, nós temos das políticas mais ambiciosas de proteção ambiental, eu perguntar-lhe-ia que medidas mais é que nós poderíamos tomar, porque nós temos que compreender que nós somos ambiciosos do ponto de vista da proteção ambiental, mas ao mesmo tempo também não podemos perder competitividade na economia global, e nós temos esse exemplo, por exemplo, com parceiros como a China, que todos nós conhecemos, que não têm tanta ambição ambiental e que têm a sua economia, a sua indústria muito mais competitiva do que a nossa. O que é que nós podemos fazer mais a nível do Parlamento Europeu e das instituições europeias, e como é que nós podemos colaborar ainda mais, e neste caso na União, desta delegação parlamentar da União para o Mediterrâneo, como é que nós podemos colaborar mais enquanto europeus com os nossos vizinhos do Mediterrâneo, vizinhos do sul do Mediterrâneo, para garantirmos de facto aqui uma boa estratégia de desenvolvimento sustentável e de, obviamente, resiliência para com as questões das alterações climáticas. Eu diria, e também a questão da água, né? Eu diria também que há, por exemplo, ao nível das pescas, bons exemplos de cooperação, nomeadamente através de uma entidade que é criada, que é exatamente, e agora em português saiu o termo em inglês, mas em português é a Comissão para a Boa Gestão dos Recursos Marinhos do Mediterrâneo, portanto, a Comissão de Gestão das Pescas do Mediterrâneo, que é a CGPM, em inglês é GFCM, portanto, Global Fisheries Council of Mediterranean. E então, neste sentido, este será um bom exercício, que nós fazemos aqui uma gestão conjunta das cotas de pesca, seria um bom exercício também fazermos a outros níveis, ou como é que enquadra esta nossa ação? Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado pela pergunta.
Muito obrigado. A palavra está ao senhor, ao nosso orador.
Sim. Portanto, a questão que está a pôr é realmente muito, muito relevante, não é? Porque é aqui o equilíbrio entre as ações que se podem fazer e, quer dizer, e podemos dizer em manter o estilo de vida a que nós estamos habituados, não é? Daí eu acho que a grande aposta da União Europeia, não somente da União Europeia, mas sobretudo da União Europeia, ao desenvolvimento de estratégias de adaptação, porque há certas coisas que não se vão poder parar, pelo menos por agora, e sobretudo no mar. Portanto, a adaptação é realmente muito importante e e nós achamos, e eu acho que também estamos alinhados com a União Europeia e, portanto, com toda a base do Green Deal da União Europeia, que é esta mudança de paradigma e de começar a pensar em soluções que sejam mais sustentáveis, não somente ao nível ambiental, mas também ao nível económico, não é? E para isso eu acho que trabalhar com a natureza é mais barato e, portanto, num futuro próximo também é mais sustentável. Portanto, isso é algo que nós temos muito, eu acho que toda a gente tem assumida, não é? Mas depois há outra parte, que é, quer dizer, e também podemos, e estamos a trabalhar em melhorar a capacidade que alguns ecossistemas têm para armazenar o carbono em excesso. Mas com isso não é suficiente. Portanto, a mitigação, e a mitigação a sério das mudanças climáticas, que é a redução das emissões, é imprescindível. É imprescindível. Porque, e mais ainda no meio marinho. Porque se, mesmo que agora de um dia para o outro, nós parássemos em seco as emissões, não é? E passássemos a umas emissões negativas, não é? Provavelmente notar-se-ia o efeito de uma maneira mais ou menos rápida na temperatura do ar, mas o oceano, os oceanos, o mar, que tem uma inércia térmica muito maior, continuariam a aquecer e provavelmente os seus efeitos na subida do nível do mar, notar-nos-íamos esses efeitos até ao fim do século. Mas tem que se fazer já alguma coisa. Portanto, e de alguma maneira, eu sinceramente acho que a União Europeia como tal está a fazer os seus deveres, não é? Está a fazer o TPC. Mas de alguma maneira a União Europeia também eu acho que deveria ser valente em relação a algum dos seus sócios. E quer dizer, porque é imprescindível. É imprescindível. A diminuição das emissões e tender a umas emissões zero ou inclusive negativas é imprescindível se nós queremos manter o nosso estilo de vida. E sobretudo nas zonas costeiras. É que para além disso há outra coisa que eu não disse, não é? Em algumas zonas costeiras, muitas das zonas costeiras do Mediterrâneo, como por exemplo os deltas, à subida do nível do mar, temos que acrescentar a subsidência. Portanto, que é o terreno que vai para baixo, pelas próprias características do terreno destas zonas, portanto, arenosas, e sobretudo nos deltas, não é? Porque como há tantos espaços intersticiais, portanto, o próprio peso do terreno faz com que se afunde, não é? E isso também é mais ou menos uma taxa de uns 5 milímetros por ano. E se vocês se lembram, aqui numa tabela eu tinha dito que a subida do nível do mar é mais ou menos também 5 milímetros por ano. Portanto, nestas zonas costeiras deste tipo, estamos a falar numa subida relativa do nível do mar de 1 centímetro por ano. Portanto, os efeitos que nós estamos à espera, portanto, são o dobro, é o dobro, não é? E se nós já estamos a prever uma subida do nível do mar, portanto, em 2100, que pode chegar a 1 metro, nestas zonas pode ser mais de 1 metro e meio, ou inclusive é 2 metros. E isso é a morte do artista. Não sei se aqui os companheiros sabem fazer a tradução disso, mas quer dizer, mas teria uma relação muito, muito complicada. Temos de ser valentes. Correto? Correto.
Muito obrigado, caro Paulo Nascimento Cabral. E, portanto, daria a palavra à delegação do Chipre, ao nosso deputado Averof Nefito.
Neofito. There's no doubt.
Não há dúvida
de que cada pessoa, cada comunidade, cada cidade, cada nação e a Europa têm de fazer o seu melhor para a proteção do ambiente. Mas temos também de ter em conta até que ponto é que temos sido eficazes a proteger os nossos ambientes marinhos e naturais. Se a China não seguir as mesmas regras, se a América não aplicar as políticas certas para a proteção do ambiente. Estes grandes países transformadores, para além das políticas europeias, eu penso que a Europa tem de tomar a iniciativa no sentido de uma política internacional de proteção do ambiente. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Não podia estar mais de acordo consigo. Concordo plenamente com o que disse. Antes de mais, permita-me dizer que sou investigador, um professor, não sou político, não quero ser político, mas sim, eu disse algo do género em resposta à pergunta anterior. Mas eu creio que nós, europeus, temos a oportunidade de sermos líderes neste movimento de tentar adaptar-nos e atenuarmos as alterações climáticas, não só ao nível ambiental, ao nível da biodiversidade. É claro que são questões muito importantes, mas também devemos fazê-lo sendo sustentáveis e tendo em conta as necessidades da nossa população e o estilo de vida da nossa população e a economia dos nossos estados. É muito, mas temos de fazer alguma coisa, estamos a fazer alguma coisa. E neste caso, penso efetivamente que a União Europeia tem uma oportunidade excelente de assumir a liderança.
Penso que não haverá mais nenhuma pergunta. E passaria então a palavra à nossa ilustre convidada.
Thank you very much. Obrigado.
Muito obrigado, Nuno. Passaria então a palavra à nossa ilustre convidada, diretora do Instituto Mediterrâneo de Estudos Ambientais, investigadora associada sénior e do Centro de Ciência e Investigação COPPER. A palavra à senhora Gernessa Penca. Com o nosso muito obrigado pelo contributo que nos dará, certamente. Abriremos aqui também 20 minutos de intervenção inicial e uma fase de perguntas e respostas, e depois interromperemos para um pequeno coffee break para a última intervenção, antes depois dos trabalhos decorrerem em comissão. Muito obrigado.
Thank you very much for the opportunity.
Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito honrada por estar aqui a falar convosco. Hoje, a ciência que eu faço tem tudo a ver com a ação. Sou uma cientista de ciências sociais, trabalho com questões ambientais e nós realmente estamos muito interessados neste tema. Muito obrigado pela oportunidade que me deram e estou ansiosa por ouvir as vossas próprias perguntas. Eu fui convidada para falar sobre os aspectos da governação deste tema, que é a restauração dos sistemas e como podemos fazer proteger a vida selvagem, combater a degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos na região mediterrânica. O último orador já falou um pouco sobre esta área, mas eu queria falar sobre os pontos de partida que nós temos. O estado da natureza, portanto, a biodiversidade, e o que é facto é que todo este estado tem vindo a deteriorar-se e está crítico. O meu ponto de vista é que a governação e os sistemas de orientação podem ser eficazes e também nós temos que enfrentar estes desafios ambientais, que são múltiplos, não são apenas ambientais, são também sociais, e neste momento nós temos que agir. Eu vou falar numa síntese de larga escala do conhecimento que tem vindo a ser produzido por dois painéis internacionais. O primeiro é o painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistemas, ou IPBES, que até 2024 produziram dois relatórios de avaliação, um sobre a mudança transformativa e a avaliação do nexo, e o outro tem a ver com os peritos mediterrânicos em alterações climáticas e ambientais, que é um relatório especial que interliga as alterações climáticas com o nexo água, energia, alimentos e ecossistemas na bacia do Mediterrâneo. Aqui podemos ver os diferentes relatórios, os diferentes instrumentos. O primeiro tem a ver com o relatório de avaliação temática sobre as alterações climáticas e depois as duas avaliações de nexo estão interligados e essencialmente a mensagem que sai deles está muito alinhada. Eu vou tentar ser sucinta na minha apresentação, porque vocês têm diferentes contextos geográficos e também culturais, e, portanto, eu vou tentar transmitir informações e mensagens relevantes para todos. A primeira menção que eu quero fazer é o facto de que estamos a ter que fazer uma mudança transformadora, que é urgente e é desafiadora, mas é possível. E, portanto, nós temos que ver que os sistemas globais estão todos ligados, é uma crise global, é uma policrise, no sentido de que não podemos falar apenas de uma crise climática ou uma crise da biodiversidade, porque estão ambos interligados. Além disso, também estão relacionados com a poluição do ar, da água, etc. E, portanto, todas estas crises estão relacionadas e também estão relacionadas com questões sociais. E esta é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui, é que estão relacionadas e que a perda da biodiversidade está tem muita influência sobre os diferentes impactos. Nós também temos estado a identificar as pressões daquilo que provoca a perda da biodiversidade. Aqui esta imagem mostra realmente que estamos a tentar estabilizar uma curva da perda da biodiversidade. Se nós continuássemos com a mesma abordagem, então não haveria esta reversão. Portanto, nós vemos que estes relatórios, de facto, têm abordado em pormenor estas relações entre estes diferentes aspectos e demonstraram que estes cenários que priorizam um único elemento, portanto, que só se foca numa única medida, por exemplo, só proteger uma floresta contra espécies invasoras, ou só protege este sistema de outro tipo de prejuízos, leva a uma perda no nexo, portanto, não é propriamente eficaz. E, portanto, a governação da biodiversidade não foi capaz até agora de prevenir o declínio da biodiversidade. Portanto, nós vemos um número crescente de esforços e agora o que nós temos visto é acordos multilaterais cada vez mais abrangentes e estamos a ter mais publicações sobre este tema. Portanto, todos os esforços têm aumentado, mas todos os indicadores da saúde da biodiversidade têm mostrado uma evolução contrária e, portanto, isto é algo que nos deve fazer acordar para a questão. Então, o que é que nós fizemos nos últimos anos como comunidade científica? Nós passamos de falar das causas diretas ou indiretas da perda da biodiversidade, mas estamos a ver também as causas subjacentes destas crises que são interrelacionadas. E, portanto, nós especificamos e percebemos que há três causas subjacentes principais, que são principalmente a desconexão entre a natureza e as pessoas, a concentração do poder e da riqueza e também a priorização de ganhos materiais individuais e de curto prazo. E, portanto, estas causas subjacentes estão realmente muito enraizadas e estão interrelacionadas e, portanto, manifestam-se na forma como nós lidamos com a natureza, as formas como nós estruturamos as nossas sociedades e, portanto, são estes aspectos estão a ser prejudicados e estão a ser impactados por estas causas subjacentes da perda da biodiversidade. Então, o que é que nós queremos? Nós precisamos de uma maneira de lidar com a questão usando os princípios da mudança transformadora, a igualdade e a mudança, a priorização das relações humanas e uma ação e aprendizagem adaptativa. Nós não dizemos que tem tudo que mudar, nós percebemos que há realmente muitas visões, estruturas e práticas que estão alinhadas com esta nova abordagem e nesse aspecto têm que ser realmente reforçados. Temos alguns exemplos na prática no Mediterrâneo, por exemplo, uma delas é a produção de sal no Mediterrâneo, que está alinhada com estes princípios para gerar um mundo justo e sustentável, e a outra produção é a produção de óleo de argão. Portanto, a ideia é perceber que a mudança transformadora tem que ultrapassar desafios que são sistémicos, são persistentes e que estão presentes em todo o lado. E, portanto, o que é que nós temos que ver? Temos que aperceber-nos que há desafios e barreiras que são muito interligados. Nós vemos que há acesso limitado às fontes de de tecnologias limpas e também há, de facto, problemas a nível dos conhecimentos e nós, vocês podem ver isso nos relatórios que temos feito. Eu queria também falar-vos aqui das estratégias que nós temos para a mudança transformadora. Portanto, há 5 estratégias-chave e também há efeitos complementares que são sinérgicos. A primeira estratégia é a conservação, que envolve uma gestão sustentável, nomeadamente por parte das comunidades indígenas e locais, e quando é inclusível, tem recursos adequados e se concentra nos locais de elevado valor para a natureza e as pessoas, então, quando os direitos dos povos indígenas são reconhecidos, esta é uma estratégia promissora. Também a estratégia de procurar mudanças transformadoras em setores que contribuam fortemente para a perda da diversidade. Portanto, nós queremos lidar com os problemas na agricultura, na pecuária, pesca, silvicultura e outras áreas. E a ideia é proporcionar benefícios sociais. A estratégia número 3 é transformar os paradigmas económicos e financeiros. Este diagrama mostra que mais de metade do PIB global depende muito da natureza. As externalidades destes setores que são muito grandes, mas nós só investimos uma pequena proporção nas questões que defendem a natureza. Eu posteriormente gostava de falar um pouco mais sobre isto, nomeadamente relacionando com a discussão que já foi aqui tida relativamente àquilo que a União Europeia pode fazer. A estratégia número 4 são sistemas de governança inclusíveis, responsáveis e adaptáveis que envolvam todas as partes interessadas na tomada de decisões. A última estratégia é tentar mudar as visões e os valores sociais dominantes para reconhecer e dar prioridade à interconectividade entre o ser humano e a natureza. Então, como é que nós podemos fazer? Temos que ver todos os sistemas e ter uma abordagem ética. Então, o que é que nós temos? Não fizemos apenas um aspecto, uma análise teórica, nós recolhemos dados e nós fizemos uma análise desta base de dados e temos vários contextos, portanto, políticas públicas, casos de estudo privados, públicos e também abordagens de baixo para cima. E o que nós podemos dizer é que os resultados positivos foram evidenciados numa década ou menos, portanto, não propriamente a curto prazo, mas a médio prazo. Isto é algo que nós podemos ver aqui nos painéis B e C, que tem a ver com um conjunto diversificado de indicadores sociais, económicos e ambientais. Portanto, os resultados positivos viram-se nestas áreas. Nós estamos, então, a querer defender uma abordagem quadrúpla, de uma hélice quádrupla, digamos, em que todos os intervenientes têm um papel fundamental mudança transformadora. E tanto as mudanças de pequena escala como de grande escala contribuem para uma mudança transformadora, para um mundo justo e sustentável, quando abordam as causas subjacentes e a perda da biodiversidade e o declínio da natureza. Portanto, o que é importante é que os diferentes intervenientes colaborem entre si. E estas iniciativas, quando envolvem maiores colaborações, alcançam resultados mais positivos. Também é muito importante percebermos para onde vamos e, sabendo para onde vamos, isto tem um efeito muito positivo nos decisores das políticas. E aqui eu mostro as oportunidades que a governação tem para realmente poder ter uma boa ação. Portanto, a ideia é promover a coerência das políticas e das regulamentações, fazendo com que as diferentes políticas e planos estejam realmente dirigidas para isto. Também é importante quando promovem a colaboração internacional, como fazemos nesta reunião, e também é importante coordenar as iniciativas do setor público e privado. Os movimentos sociais também são fundamentais e encontram-se em todo o mundo, claro, mas infelizmente muitas das iniciativas da sociedade civil enfrentam a violência contra eles e violações de direitos, e portanto é importante defendê-los, é importante realmente dar mais atenção à defesa dos defensores ambientais, passando a redundância. Também é importante percebermos que as políticas bem concebidas e as iniciativas que são implementadas em sequência ou em conjunto podem aumentar os benefícios em todo o nexo. Portanto, traz mais benefícios a nível dos outros subsistemas do nexo. E é claro que estas opções de respostas também vão na mesma direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as metas do quadro do Caminho Montreal para a Biodiversidade e os Objetivos de Longo Prazo do Acordo de Paris para a Mitigação e Adaptação, ou seja, a cooperação internacional é fundamental. Isto aqui mostra-nos mais opções de respostas. Não vos vou sobrecarregar com informação nesta fase, mas realmente há vários aspectos que podemos avaliar e podemos agir, onde podemos agir. Então, o que é que nós fizemos? Fornecemos aos decisores as melhores evidências disponíveis sobre mudanças transformadoras e as interligações entre a biodiversidade, a água, os alimentos, a saúde e as mudanças climáticas, e também fornecemos orientações sobre os sistemas económicos, financeiros e de governação para serem abordagens holísticas e integradas. Também reconhecemos o papel que os diferentes atores têm na abordagem destes desafios e também permitimos informar ou tomar decisões e ações informadas e integradas. Eu tenho algumas mensagens que queria deixar-vos, mas o que eu queria fundamentalmente é participar numa conversa convosco, saber qual é o papel que vocês vão poder ter no futuro enquanto decisores de políticas. E em termos de tempo, eu queria terminar aqui e eu gostaria muito de conversar convosco sobre o que defendi aqui, o que mostrei aqui, também sobre o que foi dito na última apresentação. Muito obrigado.
Fantástica intervenção também, muito importante para a nossa temática e para a nossa ação política nos vários estados e nos vários países integrantes. E abrimos aqui também um pequeno e breve forma de de intervenção com a oradora e, portanto, pergunto aos senhores membros deputados que queiram se inscrever para fazer alguma pergunta, algum complemento à senhora doutora Jerneja Penca. Ligação turca, Montenegro, Bulgária, Argélia, estão todos esclarecidos. A senhora deputada do Parlamento Português, Vânia Jesus, a palavra.
Bom, muito bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da União do Mediterrâneo e todos os representantes. É uma honra recebê-los aqui na Região Autónoma da Madeira, enquanto deputada eleita também pela Região Autónoma da Madeira, à Assembleia da República pelo Partido Social Democrata e, portanto, é com muito gosto que acompanho estas áreas, sendo eu também membro suplente da Comissão Parlamentar Especializada do Ambiente e Energia. Agradecer à nossa oradora, acho que focou em pontos muito importantes, até porque falar sobre o ambiente, a biodiversidade e ecossistemas terrestres e marinhos é debater sobre um modelo de desenvolvimento, coesão territorial, soberania ambiental, responsabilidade intergeracional e, como foi aqui bem dito, e importante, a cooperação internacional. A União Europeia reconheceu esta centralidade ao colocar a sustentabilidade no centro da ação política. Nós temos o Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia Europeia da Biodiversidade para 2030, da Rede Natura 2000, da Proteção da Natureza, das Políticas Integradas para os Oceanos, a Pesca Sustentável e o Combate à Poluição Marinha. Políticas, todas elas, que assentam num princípio claro, que é que não há economia forte sem ecossistemas saudáveis, nem transição climática credível sem proteção efetiva da biodiversidade. E, portanto, Portugal, enquanto país marítimo e atlântico, que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, tem essa responsabilidade acrescida na proteção dos ecossistemas terrestres. E é também uma oportunidade, como referi bem, estratégica, científica, económica, geopolítica, que não pode ser desperdiçada pelos países europeus e pelas suas regiões. E, portanto, a minha questão é, gostaria de questionar como é que avalia a eficácia das atuais convenções internacionais e estratégias regionais que têm sido adotadas para proteger a biodiversidade mediterrânea. Já se falou aqui das alterações climáticas, do aquecimento das águas, da subida do mar, das próprias secas que estão a acelerar com que todos nós pensemos em políticas públicas estruturadas e, portanto, gostaria de perceber também, estando aqui na Região Autónoma da Madeira, que vulnerabilidades específicas às regiões ultraperiféricas e insulares devem ser consideradas nas políticas mediterrâneas de proteção da biodiversidade e combate às alterações climáticas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Jesus, até pela relevância da eleição neste território fantástico que é a Região Autónoma da Madeira. Muito grato duplamente por isso. E a palavra ao Sr. Deputado do Parlamento Turco.
Türk Parlamentosu'ndan.
E também membro presidente da delegação da Assembleia Parlamentar pela Turquia, Mustafa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pretendia efetuar o meu discurso depois de coffee break. Felicito os peritos e que tivemos uma abordagem muito enriquecedora. Muito obrigado. E sugiro ao professor Nuno, quando tiver uma idade mais avançada, provavelmente terá de ser um político, porque se não houver políticos, tudo é que todas as investigações, se não houver políticos, ficam em vão. Eu sou académico também, sou professor e também sou docente, mas também tudo é que todas as publicações, livros, se os políticos não alcançarem, não meterem a mão na massa, e depois as políticas necessárias para biodiversidade e proteção da vida selvagem não terão frutos. Por isso sugiro que pense em política. Muito obrigado por esta breve intervenção, mas depois o meu discurso, uma intervenção, será após a pausa para café.
Haverá então aí a intervenção dos deputados e das delegações após o coffee break e a última intervenção do Sr. Dr. Pedro Sepúlveda, também oriundo aqui da região autónoma. Se não houver mais nenhuma pergunta, haverá uma pergunta. O Parlamento Europeu tem uma pergunta, ainda bem que tem. Paulo Nascimento Cabral.
Thank you, Chair, again.
Obrigado, Sr. Presidente, por me passar a palavra. É uma breve pergunta. Assisti com atenção a esta apresentação e penso que ela mostra uma crítica muito forte àquilo que estamos a fazer a nível mundial neste momento. Eu entendo isso por um lado, mas por outro, devo dizer que na União Europeia, neste momento, enfrentamos um problema enorme. Tivemos um antigo vice-presidente, Timmermans, que se envolveu muito fortemente com esta agenda ecológica, que todos acreditamos que deve ser ambiciosa, mas ao mesmo tempo descobrimos que ele pagava às ONGs para transmitirem a sua mensagem em vez de defenderem o ambiente. Portanto, isto é instrumentalização das ONGs e dos movimentos da sociedade civil. Penso que isso foi longe demais. Estávamos a pagar, a subsidiar as ONGs para transmitir as ideias de um vice-presidente da Comissão. E isto é completamente inaceitável. Portanto, quando vi na sua apresentação que os movimentos da sociedade civil devem ser tidos em conta, concordo plenamente, mas sem esta instrumentalização política. Em segundo lugar, está muito correta. A nível mundial, estamos interligados nas nossas ações. A União Europeia representa cerca de 7% de todas as emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, gases com efeito de estufa, GEE, representamos cerca de 7% do total de emissões e somos nós quem tem as políticas mais ambiciosas em todo o mundo. Isto agora está a causar-nos um problema enorme, como deverá saber, que acentua esta dificuldade de desenvolvimento nas nossas sociedades. As sociedades mais vulneráveis estão a ficar para trás, precisamente devido a algumas das medidas que implementamos. Por exemplo, quando falamos do final dos combustíveis fósseis, em relação ao qual chegámos a acordo, mas temos de ter um período que permita aos diferentes países prepararem-se para esta transição. Por isso é que criámos o Fundo para a Transição Justa, mas que infelizmente desapareceu na versão seguinte do quadro financeiro plurianual. Perdemos a nossa indústria porque deslocalizámos a indústria para outros países que não tinham tantos requisitos a cumprir no desenvolvimento das suas economias e, portanto, tudo isto criou uma forte pressão sobre as nossas economias, a nossa sociedade e, como é evidente, criou também um posicionamento mais extremo das classes da sociedade. É algo em que temos de trabalhar para conseguirmos chegar ao desenvolvimento sustentável. Mas, para mim, o crescimento sustentável tem de assentar em três pilares. Sustentabilidade ambiental, sem dúvida, mas também sustentabilidade económica e social. Se nos concentrarmos apenas num destes pilares, é uma receita para não fazermos nada e teremos a população contra as nossas políticas porque não entende o valor acrescentado daquilo que fazemos. Muito obrigada pela sua apresentação, obrigada pelas suas fortes mensagens, mas ao mesmo tempo penso que a mensagem daqui é como é que podemos envolver outros parceiros a nível mundial no mesmo padrão que temos neste momento. E, ao mesmo tempo, ver se as medidas que temos neste momento são compatíveis com os outros países do mundo. Eu prefiro manter as nossas e tentar integrar os outros países, mas não podemos continuar neste processo, porque senão vamos perder a capacidade das nossas economias reagirem. A sociedade vai ficar ainda mais pobre e teremos ainda mais grupos de pessoas mais desfavorecidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nascimento Cabral. A palavra então à senhora oradora para os comentários que intenda fazer e as respostas que pretende dar. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os membros que transmitiram comentários muito claros à apresentação. Eu agradeço, de facto. Penso que todos reiteramos a importância da agenda ambiental enquanto tal. Penso que há um forte consenso em relação a isso. Mas todos ouvimos a preocupação sobre como isto está a afetar a economia. Penso que isto foi muito claro em várias intervenções. Isto também são mensagens que eu ouço no contexto em que trabalho. Na área em que tentamos trabalhar com o nosso conhecimento, nós perguntamos que mais podemos fazer. Na ciência, tem havido um posicionamento um pouco esquizofrénico, no sentido de transmitir cada vez mais recomendações e verificarmos que estas recomendações não são ouvidas ou não são transformadas em ações. Penso que os governos também têm tido ambições cada vez mais altas e acabam por descobrir que nem as mais básicas são respeitadas. Primeiro, aceitar isto como verdade seria um primeiro passo muito saudável e sábio, e penso que estamos a fazer um pouco disso nestas verificações factuais. Talvez definirmos ambições mais baixas e alcançar essas ambições talvez seja uma medida transformadora. Da lista de estratégias que vos mencionei, uma a que não prestamos atenção enquanto comunidade global, nesta reunião e noutras reuniões em que decisores políticos se reúnem, é a eliminação progressiva dos subsídios que são nocivos para o ambiente. Trata-se de um tema muito difícil, e se chamarmos as coisas pelo seu nome é pelo menos um primeiro passo, mas isto é algo que temos de começar a fazer antes de definirmos ambições noutros domínios. Enquanto europeia e habitante de um país que é membro da União Europeia, nós tentamos sempre defender a nossa agenda ambiental, as nossas políticas ambientais. Mas talvez possamos ser um pouco críticos em relação à direção que esta área tem tomado. Talvez vendo que outras medidas nocivas podemos eliminar antes de definirmos novos objetivos. Esse seria, na minha opinião, um primeiro ponto de partida para a discussão que está nas mãos de outras pessoas que não eu. Mas terei todo o gosto em aprofundar outras questões mais tarde. Obrigada.
Muito obrigado, professora Zeneja Penca, ainda com fortes contributos e, tal, e de alguma forma muito pensativos e, para a ação futura, e, portanto, muito grato pela sua intervenção. Eu propunho aqui um pequeno coffee break para não juntarmos muito ao almoço, e o doutor Pedro Sepúlveda, que é da casa, intervirá no início desse coffee break. Então, a interrupção dos trabalhos durante 10 minutos britânicos, digamos assim, para um pequeno coffee break que é oferecido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A todos, muito obrigado e até já.